Говорит Москва. Fala Moscou, bom dia, boa tarde, boa noite. São 7h14 da manhã. A gente fez um podcast extra essa madrugada e... Por favor, se você não escutou, escute. Que são os filhos de Donbass. E, bom, para começar, a gente queria fazer uma denunciazinha que... Depois de ir para as notícias. Primeiro, agora Dobre Ultra Sofia. E ela nem responde. E é que tu não respondeu. Tirei Dobre Ultra.
Dobre Ultra, Dobre Ultra. Bom dia.
Ah, agora. Tá, não, vamos falar sério. É uma denúncia sobre alguns russos que estão sendo presos assim, porque a CIA quer turistas. E isso tem a ver com uma pessoa que foi presa na Colômbia. Lembrando o que aconteceu no Brasil também. Inclusive, a gente conhece. Foi por ele que a gente acabou chegando a essa outra pessoa. Bom, vamos deixar os nomes. Vamos falar, sim, claro, do nome da pessoa que está na Colômbia. E fazer essa denúncia e depois a gente entra com as notícias. Aí, Sofia, a denúncia.
Bueno, primeiro, bom dia. Primero aclarar que lo que aconteció en Brasil, aconteció en el gobierno de Bolsonaro.
De Bolsonaro.
De Bolsonaro, un gobierno fascista. Y fue en Manaus. Aconteció que tomaron a varios rusos detenidos, encarcelados. Ellos después fueron liberados en plena pandemia, que estaban ayudando, prestando ayuda a la comunidad y fueron presos. Supuestamente por lavado de dinero en bolívares, imagínense.
En bolívar.
En bolívar. Un bolívar valía 5 o 10 millones de un dólar de bolívares. Y él estaba traficando bolívares. Es hasta ridículo.
¿Será que no era un símbolo
bolívar? Vos para mover 200 dólares en bolívares. Para poder mover necesita un camión con un container. Imagina, agora o que aconteceu em Colômbia foi...
Não, mas no Brasil foi uma coisa, porque tem que ele estava ajudando na questão da pandemia, em plena pandemia.
Com oxigênio
também. Com o governador, ajudando o governador que estava, que depois virou presidente da CPI da Covid. E foi o... Um dia a gente vai conversar com ele para ver se a gente pode contar a história dele.
Mas nós temos uma entrevista dele na página nossa.
Ah, sim, verdade, é.
Nós fizemos uma entrevista com ele em Moscou e está na nossa página. Como aconteceu os hechos, ele relata muito, muito bem os hechos e foi no governo fascista de Bolsonaro. Por isso o fascismo não tem que deixá-lo governar nunca. Acontecem essas coisas. E justamente o que aconteceu também foi detenido ele quando estava... El anterior presidente,
en la
Colombia,
Petro,
no era con Petro. Él fue tomado detenido en 2019, todavía estamos hablando de Sergei Bagin. Él es un ruso que viajó a Colombia como turista, fue denunciado por la CIA por ser un supuesto espía de la KGB que no existe. Entonces, fue tomado detenido allá. Él fue en su Facebook y fue a una protesta, a ver cómo estaba una protesta, y él estaba transmitiendo en vivo. Y fue tomado detenido luego, como casi un terrorista. Él tiene acusaciones muy graves. Más él hoy se encuentra en greve de fome. ¿Está bien dicho? Greve de fome. Ya no aguanta más. Él fala que tiene una celda sin agua, Colombia hace mucho calor, 30 grados aproximadamente, sin agua en una celda, tragadera, y que son muy humillados los rusos por ser rusos. Por
Ahí
ser
vos
rusos.
entra en la rusofobia, ¿no?
Entramos la rusofobia, la xenofobia, y lo más las condiciones deshumanas que vive Sergei Dagin. Él, no siempre hablamos de él porque conocemos su historia y sabemos que es una injusticia que él esté siendo procesado, que justamente en su proceso, un proceso más largo porque nunca lo llevan a tribunales, nunca hay acusación, nunca hay nada. Entonces él tomó la decisión de una greve de fome. Vamos a los activistas de derechos humanos ya contactaron a la Comisión de Derechos Humanos de Colombia y están aguardando respuesta. Justamente una situación muy grave. Y no solamente nos falamos de él, pero en América
Mas,
Latina.
com 9 bases militares americanas na Colômbia, quem será que manda no judiciário da Colômbia? A gente já conversou sobre isso, sobre as certas limitações que o Petros tem lá dentro, e deve ser muitas. Inclusive, eu estava vendo hoje dele falando sobre a questão da rede pública de saúde, que foi destruída, né? E agora ele está revitalizando, porque foi tudo privatizado. E agora ele está tentando. E os médicos públicos não podem fazer nada. Você imagine se ele conseguiu fazer. Imagine que a justiça, que são cargos que se você nomeia, você não pode mandar embora depois. Agora, você ser preso por ser russo.
Más aquí en Latinoamérica hay 1.400 presos políticos en toda América Latina.
Eu acho que é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Acho que em nenhum país dá isso. Se você botar aí, tem. Ah, é 100 vezes. Não, não. Preso político é. A gente pensa assim que é porque foi um guerrilheiro, alguma coisa assim, não é? Não. Aí tem presos políticos que foram presos porque.
Professor.
Porque fez uma passeata, um professor, um. Agora,
O una persona que representaba a su comunidad y que fue a pedir algo para el
até
gobierno.
indígena é preso, como preso político. Aqui essa coisa de preso político agora ficou uma coisa. Antigamente as ditaduras prendiam, né? Agora supostas democracias também.
Mas por ordem de Estados Unidos.
Ah, tem que ter o tio Sam no meio, tem que ter o tio Sam no meio, senão. É, ó, a CIA, por exemplo, inclusive as comissões de direitos que começou a ver as ditaduras, quem foi preso. Você vê, o próprio Milei falou que a quantidade de gente que morreu foi muito pequena, não foi tudo isso. Quer dizer, ele quer reconstruir a história da Argentina.
Negacionista.
É, negacionista é reconstruir a história e os militares não foram tão maus assim. Eles foram sanguinários. O que eles fizeram na Argentina foi um absurdo. Até sequestro de crianças, de bebês, mulheres grávidas e tudo isso. Tanto que as mães viraram a voz da Praça de Maio, né?
Lá vieram a gente e le tiraram de helicóptero com as tripas abertas.
Não, existe até o avião que jogavam, esse avião tá sob custódia agora, né? Para ver o que se faz com esse avião que jogava as pessoas. Agora, na Colômbia é complicado, né? É complicado. Você ter 9 bases militares americanas é complicado. Por mais que o Petros queira fazer alguma coisa, eu acho que é muito limitado. Agora, eu conheço bem a história do Sergei Vaguinho, né? Já li cartas que ele mandou tudo isso e.
Nós temos um reportagem também.
Tem uma reportagem sobre ele, que fala sobre ele. E É uma denúncia porque, na verdade, é o seguinte,
E Kirin também, que está preso
o Quirin está preso
na
na
Argentina.
Argentina.
Também da traição dos Estados Unidos.
É engraçado que todo mundo pede extradição para os Estados Unidos, né? Por que que eles querem tanto? Eles devem ter um fetiche com o russo, não é possível.
Mas en el caso de él, de una pareja de Kirill y su compañera, tenían un sitio web donde você podía descargar libros.
Livro, livro,
Libros,
livros.
libros. Então, acusado de terroristas.
Para americano isso é terrorismo. Se você lê alguma coisa, se quer ficar informado, isso é um ato terrorista. Quanto mais burro, mais fácil é.
Então, eles estão pedindo a extradição a Estados Unidos porque dizem que eles são uns hackers ultra secretos da Rússia.
É, um hacker ultra secreto. Não,
E ele.
eu sou inteligente bastante para fazer isso agora.
Mas o mais engraçado é que ele tinha o sítio aberto há como 15 anos para descargar livro. Como 15 anos que
É que
tinham
devia ter o
aberto.
capital de Karl Marx aí.
E estavam na Argentina, estavam em la ciudad de Córdoba. E allá lo fueron a tomar detenido como terroristas.
Agora eu vou te dizer uma coisa. Que é mais. A Argentina é um dos países no mundo que tem mais lojas de livro. É um dos países que, por população, onde tem mais livrarias. A Argentina sempre foi conhecida por um país que tinha muitas livrarias, quase em cada esquina tem uma. Hoje, claro, você compra livros pela internet, ou baixa até e-books de graça, tudo isso. Agora, depois de um. Pô, você está distribuindo aí o capital de Karl Marx, o que fazer do Lenin, as teses de Abril, o Estado de Revolução. Isso você compra aqui na esquina. Você não precisa. Não, é o problema. Agora, do Che Guevara, existe uma. Aquela questão de você não dar publicidade para um assunto é complicado. Se você não dá publicidade para o assunto, ele cai meio que no esquecimento, né? E, bom, por isso que a gente está falando, né? Porque é uma denúncia que não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Primeiro, uma pessoa que a gente sabe que ama o seu país, ama, como ele diz, meu presidente, meu país, e ele é um russo,
Respeita seu
ele
país.
respeita o país. Agora, quem está sendo desrespeitado é ele. Direitos aí. Agora, eu acho que isso tem que, vamos dizer assim, se o. Aí a gente tem que falar, o Petros tem que fazer alguma coisa, né?
Mas te iba a tocar ese punto. Petro no, la justicia está persiguiendo a Petro, a filho, a
Claro,
familia,
faz tempo.
hace tiempo, desde que comenzó su mandato. No tiene influencia la justicia colombiana.
Acho que não é nem influência. Ele. Bom, primeiro a história dele já é complicada. A história de vida dele, né? A justiça lá deve odiar ele. E a gente sabe que tanto desembargadores, juízes e Suprema Corte, esse pessoal já está anos lá trabalhando. Já estão 20 anos lá. Então, quer dizer, são antigos. Para eles, as Farc ainda existem, eles estão com medo. Bom, ainda mais um ex-terrorista como presidente, um ex-guerrilheiro. Para eles deve ser uma. E aí, a coisa mais próxima que tem disso aí é você encontrar o russo na rua, você prende. Você acaba aprendendo. Agora, lendo o processo do Sergei Wagner, é muito fraco, não tem como. Agora.
Mas é a palavra ela CIA direta para a Colômbia.
Aí que só isso que eu ia falar. Se você fala assim, olha, mas a CIA diz que é, o cara, então é. Como se a CIA tivesse certa. A CIA é o maior fabricante de fake news no mundo, de falsas verdades e meias mentiras, né? E de verdade a gente sabe que a única coisa é que eles são tremendo de malandros que se. Bom, eles conseguem dar golpes de Estado, imagine prender uma pessoa. Turista ou não, você tem seus direitos garantidos, né? Agora, ele tem que ter o direito à defesa, né? E defesa que eu estou dizendo é, se ele tem que ser julgado, que seja julgado solto, né? E para isso você precisa também de dinheiro, de verba, né? Coisa que para ele não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Isso aí, quem está ajudando para ele são pessoas de direitos humanos da Rússia e de outros países. Senão, como é que ele vai poder pagar um advogado lá se os direitos dele não são respeitados? Porque ele não é cidadão colombiano. Então, é uma denúncia para mim séria, muito séria. Porque não é só a Colômbia, é a América Latina inteira. Como o Lula falou hoje contra a Gaza, e falou acho que em nome de várias pessoas, a gente tem que falar que na América Latina a gente também passa umas aberrações como essa. Né? A gente sabe muito bem, é como você voltar algumas frases até do Che Guevara, né? Se você encontra uma injustiça em qualquer parte do mundo, somos companheiros, então isso é uma coisa injusta, a gente tem que estar apoiando e colocando as coisas nos seus lugares certos. Né? Ele foi preso, algemado, levado. Tem fotos dele. Eu tenho
foi
foto.
A prensa,
tiraram fotos dele de tudo que é jeito. Eu tenho aqui um monte de fotos do dia que ele foi preso. Né? Agora, até quando a gente vai ser lacaio de o pátio traseiro dos Estados Unidos, que eles obrigam você a prender um estrangeiro? Pô, fazer o seguinte, a gente podia fazer uma troca de prisioneiros. Podia fazer. A gente dá o Bolsonaro para eles e eles soltam o Sergei Vaguinho. Será que eles aceitam?
Não, mas agora é que tomaram um mercenário colombiano. Agora os russos têm colombiano. Prisioneiro.
Tinha uns colombianos lá lutando lá fora da Ucrânia. Mercenário. Tem uns dois lá. Será que o Petros aceita ou não? Pode ser. Pega um colombiano daqueles lá que se drogou até dizer chega que perdeu até a arma dele.
Mas você não ha pensado uma coisa? Quem manejava os laboratórios de droga lá?
Será que eram funcionários da CIA que das bases colombianas? Ou era a DEA?
Ou colombiano?
A DEA deve ter bastante colombianos trabalhando para a DEA. Deve ter bastante. Senão, o pó não chega nos Estados Unidos. É isso aí. Agora, você ser preso por ser russo? Aí você chega no extremo da questão. Porque isso foi antes da Operação Especial. Da Operação Militar Especial. E isso não é um caso isolado. Não é um caso único, não.
Mas lo que te quería hablar sobre la conducta de Sergei Vaguín, una persona que tiene una conducta intachable. No tiene ninguna condena, no tiene ninguna persecución, no ha tenido lío judicial en ningún país, ningún lugar, ninguna parte, nada. Un ciudadano común y corriente. Un ciudadano fue a Colombia a conocer Colombia, le gustó. Y estaba instalando su negocio allá. Ahí fue detenido. Él fue a una marcha y transmitió en vivo desde su Facebook. Está en Facebook. Yeah. Y fue acusado de terrorismo. Y de espión y todo.
Si você pega un ruso con una máquina de fotografía, con un celular en la mano, es espión. Isso aí é como um pensamento. ainda da época da Guerra Fria. E a gente fala, esse pessoal, os Estados Unidos e a Europa tá parada no tempo. Eles não sabem que o mundo. Eles ainda devem estar. Bom, como você disse, devem pensar que ele é da KGB. A KGB não existe mais. Olha. Bem que eu queria que algumas coisas até. Porque era mais divertido.
Muito firme, né?
É, pelo menos o americano fazia um filme melhor quando existia KGB, porque agora tá uma merda assim, o filme americano. Um pior que o outro. Até o Rambo já tá velho. Agora, a gente viu pela reportagem o estado, a cadeia que ele tá, o estado da cadeia, tudo isso é muito, muito cruel. Tá na nossa página, entre e tá no blog também, em espanhol. E
Aliados del Sur,
Aliados do Sul, blogspot.com.
blogspot.com. E também temos
Tem
o blogspot
em
de
português
Padrinho.
também, né? Tem em português e tem em espanhol.
Comissão de Brasil.
Fora o sítio, o site, nosso site
Oficial.
oficial. Agora oficial mesmo. E se um dia o Sergei Vaguinho escutar, ele já entende espanhol, que a gente sabe que ele já está falando espanhol. Saludo, Sergei.
Estamos com você. E a
Um
vitória
abraço,
também.
e a vitória é nossa. Qual é a próxima notícia? Ou tem fofoca hoje?
Não, a próxima notícia é bastante grave. É muito, muito perigosa. É uma aproximação da Suíça com a OTAN.
Como?
A aproximação
A Suíça
da
com a OTAN?
Suíça com a OTAN.
Mas a Suíça não é neutra?
Era neutra.
Não é igual sabão de bebê? A Suíça é sabão de bebê. É neutro.
Agora não.
Ah, botaram aroma, cor na.
Mas es bueno lembrar que Suiza, cuando aconteció la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, eran imparciales, pero guardaban el dinero de los nazis,
Dos dois
guardaban el
lados,
oro de
dos
los
dois
nazis,
lados.
de Europa, de los dos lados. Para ella era negocio. Ahora, con la situación de la OTAN, cambia la situación, mucho,
Bom,
la geopolítica.
faz tempo que a Suíça já não é mais um banco para guardar dinheiro, porque vocês já descobriram como se quem bota dinheiro lá é descoberto. Então, ela tem que procurar agora. Lembrando que ela não faz parte da União Europeia porque ela não é da zona do euro, né? Ela usou a moeda deles é o franco. Não o franco francês, né? O franco suíço. Então, eles têm uma moeda que não vale muita coisa, porque. Agora, essa questão de ser neutro.
Mas
Primeiro que isso nunca, nunca foi muito certo, mas esse negócio de sabão de bebê.
te voy a contar que lo que aconteció también. Anteriormente la AFP informó que el Ministerio de Economía suizo dice estar investigando relatos que sugieren sobre las transferencias de municiones suizas para las Fuerzas Armadas ucranianas
Ah, então já tem lá.
a través de una empresa polaca. Entonces, ya eso você deja de ser neutral si você está pasando armamento, municiones a Ucrania. Você ya tomó partido.
Nesse caso, coloca ela na OTAN. Quer dizer o quê? Não, eu tô achando muito estranho, porque agora a OTAN era um grupo de países poucos, agora todo mundo é da OTAN. Eles estão.
Colômbia, Argentina,
Então, a
Paraguai.
Argentina, que se escondia atrás dessa neutralidade.
Mañana van a invitar a Haití.
Capaz.
Capaz.
Capaz. Capaz, o Haiti. Caramba. E todo mundo está se esquecendo do Haiti. Né? E a coisa lá, eles estão sem presidente há quanto tempo? Tem um primeiro-ministro lá que ninguém aguenta mais ver e não tem eleições, não dá, não tem nem como.
Mas é importante el que falou esta situação foi o embaixador ruso, russo em Suíça. Ele se chama Sergei Garmomin. E os suíços pensam que os russos estão jogando ajedrez todo o dia. Porque eles fazem com a Polônia uma transação de munições para que passe a Ucrânia. Como os russos não se vão enterar, nadie se vai enterar.
É igual
Ninguém.
traficante,
E
né?
como um traficante.
É igual traficante.
É.
Tá. Olha, todo mundo sabe que a Suíça é a maior lavadora de dinheiro do mundo. Ela lava dinheiro de todo mundo. Esconde também dinheiro roubado, esconde tudo. Então, quer dizer,
Dinheiro nasce, ouro nasce.
E muito dinheiro desapareceu lá, né? Se você não vai pegar depois de um tempo, eles abrem e vê o que tem dentro. Agora, essa questão de fazer parte da OTAN, duas coisas, a OTAN e a União Europeia quase agora são a mesma coisa. E estão começando a convidar todo mundo. Quem quer entrar para o clube? Porque todo dia um entra, né? Na América Latina tem dois membros honorários, Colômbia e
Argentina.
Argentina. Pô, como é que a Argentina foi cair numa furada dessa? Ah, eu já sei, porque eles viram NATO, não viram OTAN. Entraram para a NATO, não para a OTAN. Agora, o que acontece é que atualmente estão querendo fazer o quê? Um mundo cheio de. Daqui a pouco, países da OTAN vão começar uma guerra. Eu quero ver que lado da OTAN que vai ficar a favor de quem ou contra quem. Eu sei um país que não está nem aí para todo mundo. Sabe quem é? Aquele que usa e abusa e chama Estados Unidos. Tá se cagando se dois países da OTAN começarem a se pegar. Ele vai falar que não é nem comigo isso. Ah, isso resolve aí. Problema de família, lava a roupa suja em casa. Agora, o problema é que daqui a pouco vão convidar o Paraguai para fazer parte da OTAN, o Uruguai também, porque é uma potência de vacas, né? E 16 milhões de vacas é quase um exército. O que que acontece? É aquela coisa, você colocar o mundo contra a Rússia. Nem que seja um país pequeno, como a Eslovênia, a Geórgia, a Lituânia, a Letônia, a Estônia. Principalmente eles querem aqueles países que foram da União Soviética. Esses aí eles adoram. Até convidaram a Bielorrússia, só que ela falou, niet, niet, Tavares, niet. Fazer o quê? É um fetiche que eles têm, né? Aquela coisa, a gente quer ser melhor que os russos em tudo. Só que o que acontece é que quanto mais eles tentam, mais merda eles fazem.
Bueno, justamente te iba a falar que o viceministro da Defensa ucraniano descubrió el agua tibia.
Ah.
Descubrió que ellos no tienen, lembró que no tienen capacidad de competir con la Rusia en términos de recursos y poder industrial de la defensa. No tienen. Ucrania no puede competir con la Rusia en términos de recursos, economía personal, capacidad de industria, de defensa, a escala de producción de armas. Lo
Mas
di una entrevista en la DEI, bueno.
quem foi o idiota que um dia disse para a Ucrânia que ela tinha condições de ser alguma coisa? Não, olha, os americanos devem ter
Mira,
falado muito tanta merda na cabeça. Olha, vocês
No,
são.
escucha esa parte. justamente con lo que vos estás hablando. El viceministro de Defensa está confiante de que Ucrania será capaz de obtener una ventaja en el campo de batalla debido a las armas de alta tecnología que Kiev gustaría de recibir de sus parceiros.
Que os leopards, aqueles tanques leopards. Você sabe o que acontece quando um leopard passa assim perto de um T-90? Já viu o gato quando foi? Ele fica assim, ele se esconde. Não, é impressionante, porque.
Mas o que disse ele é que.
Não, tanto a União Soviética quanto a Rússia, os tanques deles sempre foram. Né? Eles descobriram a técnica na Segunda Guerra que faziam as balas ricochetearem, quer dizer, baterem e subirem. Isso foi uma coisa tão simples, sabe qual foi a tese dele? De um livro. Um livro em pé, a bala entrava. Se um livro tivesse inclinado, a bala não entrava. Um livro. Então, o que acontece? Ela ricocheteia, ela bate e sobe. Isso foi quando a pessoa falou, ué, mas é o mesmo livro com a mesma quantidade de páginas, mas a posição dele muda tudo. Então, quer dizer, aí você tem que usar um pouco o que é os neurônios, né? Não é ir no Google e ficar procurando lá, porque daqui a pouco você está construindo aí coisas pelo Google.
Mas você lembra que ¿cómo se llama esta? La tipa esta de la Unión Europea, la Úrsula, faló que Rusia estaba haciendo su armamento con chip de microondas, de
Ah, é,
lavarropa,
lava-roupa,
de geladeira.
ar-condicionado.
Lembra, lembra?
Lembro.
Foi lá, me
Não,
rei do
não.
mundo,
Quando a gente estava na Rússia, a gente estava escondendo até o chip do lava-roupa lá, porque se podia levar. Que mentira, gente. O pior é que tem gente que acredita. Tem gente que acredita
mas
nisso.
isso se volvió viral em meme, para rir.
Não, tem gente que acredita, porque. Não, o pessoal chega e fala assim, a Rússia está um colapso, Gente, é só você ver que colapso. Uma coisa, tá faltando uma coisa, tá faltando abacate para fazer guacamole. Isso tá. Só que eles estão fazendo com abobrinha.
Fica bastante bom.
E fica gostoso. E essa acho que essa seta é mais barato. Porque lá eles produzem abobrinha. Agora. E tem bastante restaurante latino lá. Tem até um restaurante brasileiro lá que faz feijoada e tudo. E é de brasileiro, né?
Nós fomos.
Não, a gente foi
E
no
Brasil?
barzinho. No barzinho.
Eles vendiam coxinha,
Aquele lá tinha
pão
coxinha,
de
pão de queijo.
queijo.
E era pão de queijo de verdade, era pão de queijo mesmo. Igual aqueles pão de queijo que você come de Minas Gerais. É idêntico. É idêntico. E a música brasileira e. Lugar bem gostoso. Né?
Muito cultural.
É bastante cultural.
Bastante cultural.
A Rússia tem sempre isso, né? Qual lugar que você vai que você acaba.
Muita cultura.
Você acaba tropeçando na cultura, porque tudo te lembra a cultura de um país, de um lugar, de uma. É, porque a gente saindo do barzinho tinha o quê? Uma pintura, uma pintura do Mayakovsky.
Dramaturgo.
É, quem não sabe foi escritor, dramaturgo e. Bom, se você não sabe quem é, aí vai no Google, cuidado para você não lê coisa absurda, né? Porque agora qualquer coisa que tenha nome de russo, daqui a pouco vão me dar o nome das vodkas também, né? Apesar que a Smirnoff não é russa já há muito tempo. Antes da Revolução já não era mais russa.
Eu não sabia.
Já era fabricada nos Estados Unidos. Foi importação. Foi uma família que saiu da época da Revolução e foi para os Estados Unidos. Aí começaram a fabricar Smirnoff nos Estados Unidos. Mas a Viborova não. Essa é polonesa. A Stone Schneider, sim, essa é russa. Essa é russa. O que mais, Sofia?
Que mais? Não reímos de la hipótese confiante de los parceiros de Kiev está esperando armas de alta tecnología. Hay que lembrar que Ucrania está sin munición. El mismo viceministro de Faló están sin munición. Él quiere armamento de última tecnología y no tiene para lanzar piedras.
Eu acho que ele está vendo muito Star Wars, viu? Ele está querendo aquelas laser, Império Contra-Ataca, o Retorno de Jedi.
Mas
não, não, a gente já falou. Quem é o Obi-Wan Kenobi é o Sergei Lavrov. É a cara, se eu olho para o Lavrov assim, é o Obi-Wan Kenobi. Porque é aquele que qualquer pergunta ele tem a resposta assim, na hora. É muito inteligente. É uma capacidade, né? É uma capacidade. E falando de alta tecnologia, se o Zezinho do Zelensky ainda quiser esperar tecnologia, talvez, eu já disse, o Zelensky pede dinheiro para o Fundo Monetário Internacional, para o FMI. Vamos ver se ele te empresta. Porque a tal do Banco Europeu lá parece que está faltando. Parece que o Milady chegou lá. E quando você chega lá, não há plata. Não há plata. Quando chega, fala assim, tem um crânio aí fora. Falei, fecha a gaveta, fecha o cofre. Daí quando ele chega, não há plata, não há bala.
Mas agora pensando em o que falou Milei, sabendo que Zelensky tem muito dinheiro, então ele estava pedindo dinheiro a Zelensky. Não há plata, porque Zelensky se pronunciara, ele deu até um regalo. No sé, ganó un candelabro, entonces, pues préstame dinero.
Ganó un candelabro, ¿qué será que aquel candelabro, será que era de ouro? No, aquel es para o shabat dele lá. Agora, él no Templo das Lamentações, como lamentaba. O Milady, no Muro das Lamentações, ele ficava balançando a cabeça, não há plata. Ele bateu a cabeça umas 100 vezes e voltou pior ainda. Voltou assim, completamente louco. Não, é fazer o quê? Fazer o quê? O que você pode fazer? Agora você vai falar assim... Depois dessa derrota que a Ucrânia teve, eu tenho quase certeza que o exército... Isso aí é uma coisa que o exército ucraniano ele está completamente dividido. Está dividido. Acho que tem uma grande divisão interna dentro. Inclusive entre os oficiais devem estar muito divididos porque tomaram um pau... Tiveram que sair correndo, largar armamento. Morreram bastante soldados ucranianos. E mercenários estrangeiros que todo mundo sabe que tinha. Uns falavam francês, outros falavam inglês.
Outros espanhol,
e outro português. Tinha uma torre de Babel lá. E o que acontece é que você vai fazer o quê agora? Aí você começa a desmobilizar você sabe que a única coisa que mantém o exército unido é a mobilização.
Mas falando muito, muito em serio, você pensa que com o golpe tão contundente que deu Rússia, o exército que ficou, porque tiveram mais de 1.500 bajas, mais todos os detenidos, mais todos os que arrancaram.
Foram centenas e centenas de presos.
Tá, então, o pouco exército que tinha a Ucrânia, sem munição, sem armamento, porque é o momento que chega, é o momento que vende.
É, mas aquilo foi uma coisa bem estruturada. Quando eles chegaram e tomaram a cidade que entrava em Donetsk, que bomba, dali eles bombardeavam Donetsk. Dali eles bombardearam Donetsk. Quem sabe agora Donetsk tem um pouco de paz, né? Agora a gente está vendo o seguinte: quando você vê um exército assim, sair em retirada, ele fica acéfalo, ele fica sem comando. E cada um vai para um lado.
Não, e o comandante em chefe o um dia
Fugiu um
antes.
dia antes. É, ele sabia que a cobra ia fumar e fugiu um dia antes. Isso mostra que o cara é covarde, né? E segundo, que moral que fica? Bom, quando já tinha mudado de comandante do exército. Porque
Salud neta, mas que lá.
o Saluznik já deve estar com bolsa cheia de grana já. Já deve estar fumando charuto cubano por aí, bem de vida. E vai, esquece que eu existo. O pior é que o Zelensky não pode fugir, não, porque a imprensa vai atrás dele todo lugar. Agora, o que estão pensando é assim, aí que tem que reconstruir a Ucrânia. Já estão falando em reconstruir a Ucrânia, como se a Ucrânia tivesse destruída. O que está destruído, o que desde 2014 estão fazendo, é destruíram o pouco que a Ucrânia tinha, que a União Soviética deixou lá. Tinha até fábrica de armamento. Tinha empresas de mineração e tinha empresas petrolíferas. E tinha plantação de trigo que era grande. Eles acabaram com tudo. Agora, não é reconstruir a Ucrânia. O que eu estou querendo fazer é dividir a Ucrânia. Já falei que eu acho que aquela teoria que eu tenho que fazer da Ucrânia, como fizeram com a Alemanha, tá? A Ucrânia do Norte, a Ucrânia do Leste, a Ucrânia do Oeste. Pode ser porque, não digo os Estados Unidos, nem, mas a Polônia, ela quer um pedacinho bem grande da Ucrânia. Então, cuidado, porque. E outra coisa, quando os poloneses atiram, eles apontam para Moscou e caem na Polônia. Então, quer dizer, parece que é uma brincadeira, mas não é. Parece que é feito de propósito. Essa coisa de você atirar em avião de passageiro, não foi um, não foram dois, foram três. Isso aí é uma coisa para chamar a atenção. É a culpa dos russos. Se amanhã cai um meteoro em cima na culpa dos russos. Se amanhã aparece uma lua vermelha, tá vendo? São comunistas. Às vezes são. Pelo menos eu sou. Pelo menos eu sou. Agora eu vou dizer uma coisa. Existe algum perigo aí bem grande. A gente já tocou nesse assunto, vou tocar de novo. Se a Ucrânia não ganha essa guerra, a União Europeia está acabada.
Não concordo com você. OTAN também.
E sem Estados Unidos?
Se ganha Trump, sem OTAN, sem
Bom, o
União
Trump
Europeia.
disse que não quer mais nem ver a OTAN, né? A NATO, para ele vai dizer, não há prata. Para a OTAN não há prata. E não tem mesmo. Os Estados Unidos está passando por uma crise financeira e agora emprestou. O Biden não sabe nem o nome dele. É perigoso esse homem falar. Ele não sabe nem o nome dele. Não estou falando de porque ele é velho, não. Porque dizem que desde que ele era vice-presidente do Obama, que ele já tinha problema cognitivo. Isso o médico da presidência americana disse. O médico da presidência falou que ele tinha problema. Ele já, às
No
vezes, se confundia.
No hay que hablar mucho porque si no lo van a enrolar en el ejército ucraniano, porque como están tomando
É,
gente
cuidado que ele pode pedir reforço para a França
François Mitterrand.
e chamar o François Mitterrand, entendeu? Aí vira a guerra dos espíritos, porque e se pedir vamos pedir ajuda dos ingleses e chamar o Churchill, aí vai ser uma loucura, né?
Mas hay un artículo muy interesante que subimos a nuestra página sobre a Hungría. Autoridades húngaras ignoraron la visita de la delegación americana. Pues se sabe que le fueron a presionar. No se quiso reunir con ellos, con la delegación de senadores americanos con la intención de presionar para aprobar la entrada de Suecia a la OTAN. Relator New York Times, la delegación expresó decepción con una decisión del gobierno, mas también indicó que el optimismo cuando la entrada de Suecia en la Alianza del Atlántico Norte.
A Suécia vai, ela pode fortalecer um pouco a OTAN, sabe em quê? Vídeo de sexo explícito. Que é o país que mais faz vídeo pornô no mundo é o Suécia, são suecos. É. Então quer dizer que vai ter um monte de peito, bunda aí. Não. Você tá vendo que eles já querem os Países Baixos, daqui a pouco estão.
Andiamo a Haiti, te digo.
É, daqui a pouco chamou. Não, alguém tem que ir pro Haiti, sério. Alguém tem que ajudar o Haiti. Não é possível. E tem um país do lado que é a República Dominicana que podia ajudar e não
Nossa,
ajuda
mas
nada.
na
Não
vez.
ajuda nada. Fecham a fronteira, estão fazendo um muro. Sabe? É a falta de humanidade isso. Agora, o Viktor Orbán,
Fala uma coisa.
vou te falar, não é que. Eu sempre falei, ele é um cara de direita, ele é meio conservador aí, mas ele não baixa a cabeça, não. Ele não baixa a cabeça, não. Eu falei assim, que eu tenho que ficar lambendo os pés de senador americano e congressista americano? Eu tenho mais o que fazer. Tem um país para governar, pô, que tá com um problema pra cacete. A Hungria tá cheia de problema.
Sim,
Por
com o agricultor
causa da União Europeia
que falou isso.
e por causa desse conflito com a Rússia, porque ele tem negócio com a Rússia. Ele tem muitos negócios com a Rússia. A Hungria tem muitos negócios com a Rússia. E ele está sendo prejudicado. Então, para ele, essa guerra, essa questão de a Ucrânia, ele está cagando para a Ucrânia. Pô, eu tenho um país para governar essa merda, essa Ucrânia, desses Zelensky. Os Zelensky nem chega mais acho que lá na Hungria ele não vai mais. Não é capaz do Viktor Orbán dar umas porradas nele. Não. O que ele está dizendo é o seguinte, não é que ele é contra. Ele falou que até na hora lá ele vota a favor tudo isso, mas não vem encher meu saco.
Difícil, muito difícil. Mas ele falou a Hungria bem em primeiro lugar.
Não, mas
E
é
disse que ele
bom.
não se ia submeter a pressões externas de ninguém. Ele falou. Deu um discurso a. E disse justamente que já está cansado de la guerra de Ucrânia.
Eu
Que a
acho que.
Ucrânia é. Bueno, Ucrânia é uma lacra.
Não, acho que tá todo mundo já fala assim, porra, dá a Ucrânia logo pra. Pior que a Rússia não quer a Ucrânia.
Mas eu seria, pensando como um russo, chegaria a Kiev, pido rendição e me devolvo.
E mandava construir a estátua do soldado soviético. Mandava colocar de volta, por respeito à estátua do soldado soviético, monumento aos heróis de guerra. Mandava botar de volta. Ou então comprava deles o que eles tiraram para botar no Museu das Estátuas. Porque o que eles fizeram e pegava. E uma outra coisa: tudo que tem nome de nazista, como Stefan Bandeiras.
E outros mais.
É, e outros, isso aí, esquece, porque queima. Um país que tem como herói Stefan Bandeiras não pode ser chamado de país nem de sério. E outra coisa, quem idolatra nazista nada mais é do que um nazista. Então, a gente está falando de um país que está completamente que deturpou, que quer mudar a história, como a Europa está fazendo. Agora, o que acontece é o seguinte, o Zelensky virou uma piada. O ator baixinho que vem pedir dinheiro. E o Biden fica dando dinheiro e mandando os outros darem. Como ele não pode mais dar agora, todo mundo tem que pegar e raspar o bolso. E a Europa está cansada com isso. Menos o Emmanuel Macron, que ele acredita que ele tem bastante míssil nuclear para acabar com o mundo. O dia que ele começar a brincar com míssil nuclear, o primeiro a tomar uma bomba na cabeça é ele. E pode ser dos americanos. Porque quem foi a bonequinha que foi invadida pelos nazistas e não deu um tiro, né? A República de Vichy, junto com aquele Marechal Pétain, que deu beijinhos no Hitler, isso a gente não esquece. Nunca.
Eu queria que comentara agora, afinal, o que aconteceu con Lula. Está dando la vuelta al mundo y las felicitaciones de haber hablado sobre el genocidio que se está cometiendo en Palestina.
Isso aí é um assunto. Ele agora foi para. Está na África. E na África ele já tinha falado no Egito, né? No Egito ele já tinha falado sobre a questão do genocídio. Na faixa de Gaza, o genocídio que estava tendo. Ele colocou isso, esse assunto muito bem colocado. E ele falou exatamente o que a gente tem falado há muito tempo. Num conflito, são dois exércitos. Né? São dois grupos armados e bem treinados que, né, são soldados. Isso que a Israel está fazendo não é uma guerra, porque é um exército bem treinado, como ele mesmo falou, muito bem treinado, atirando numa população civil que não tem um exército. Então, isso daí é um genocídio. Um genocídio que os judeus conhecem muito bem o que é. Eles conhecem muito bem o que é. Então, ele está certíssimo quando ele chama isso que ele chama de um genocídio igual ao Holocausto, como ele falou assim. É evidente que ele não fez uma comparação, mas aí vem uma direita aqui falando, ah, tem que pedir desculpa porque aqui moram mais de 150 mil judeus. Eu falei assim, olha, não importa a cidadania que o cara é um genocida. E outra coisa, Israel está fazendo isso porque o Benjamin Netanyahu, o Bibi, se ele sai como de primeiro-ministro, ele vai para a cadeia. Né? E o que o Lula disse foi uma coisa exatamente, falou assim, é um exército extremamente bem treinado, lutando, atirando na população civil, que não tem um exército, foi o que ele disse. Ele falou, se supõe que uma guerra só entre dois exércitos, e qual é o exército da Palestina? Não tem. Então ele falou assim, a guerra de Israel contra o Hamas. E o Hamas não é que não são crianças, não são mulheres. Então ele falou assim, olha, isso é um genocídio. Bom, supondo que um exército está tirando a população civil, é o quê? Aí vem esses pessoal de ultradireita querendo pedir impeachment dele porque ele disse isso. Ah, vamos pra merda. O que ele falou tá correto, mano. Gostando ou não gostando? Bom, se fosse o Bolsonaro, estava apoiando Israel. Isso aí pode ter certeza. Mata todos os palestinos aí. É um bando de fanático religioso. Cuidado. A Palestina é um lugar que a gente sabe que é complicado. É uma situação que historicamente é complicada. Era para ser construído dois estados, não foi. A ONU, o que o Lula falou também, que eu concordo, a ONU não tem mais condição de ser o que é. Ela não representa mais nada. Essa questão de poder de veto de um país, isso não pode existir mais. Tem que acabar com o poder de veto. O que ele falou, ele atualizou uma coisa que todo mundo tinha falando há muito tempo. Ou você muda, ou esse sistema que é a ONU não serve mais para nada. Você se discute, 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 discute um assunto e não sai disso, porque você não avança, não evolui. E aí ele é chamado de radical, disso. Olha, como vários presidentes do mundo e autoridades deram parabéns para ele. Outros estão xingando ele. Agora ele é uma pessoa que não é benquista, né? Uma pessoa que não. Israel não quer mais.
Persona não grata.
Persona não grata. É um bom título. Ele é doutor honoris causa em mais de 50 universidades do mundo.
Mas eu ficaria muito feliz de ser persona não grata para esses genocidas.
Do Benjamin Netanyahu, eu queria ser persona não grata a vida inteira. Porque esse cara, ele é um genocida. Eu já falei que o sionismo é nazi o sionismo. Nada contra os judeus, porque eu não estou falando de religião. Eu estou falando de um país que, belicamente, como Israel é forte, que é mantido pelos Estados Unidos, que tem um exército muito bem treinado, que tem um grande Mossad que não sabia nem no dia que o Hamas ia atacar. Naquele dia o Hamas estava de férias. E resolveu entrar em Tel Aviv e o Mossad não sabia de nada. Conta outra, porque essa eu não acredito. E o que o Lula falou está certo. Como é que você pega e vai um exército vai começar a brigar contra uma população civil? Ficar atirando em prédio, hospital, escola. Supostamente que dentro tem gente do Hamas. Agora, eu não vejo muito o Israel querendo brigar com o Hezbollah. Aí eles já pensam duas vezes. E eles estão agora querendo atacar um lugar que é uma fronteira com o Egito, hein? E aí a coisa muda de figura. Cuidado que esse conflito aí pode levar a uma coisa muito maior do que já é. Vai com o campo que o Lula está certo. Assim, é melhor parar, porque isso aí pode... Já é um genocídio, pode virar uma coisa pior.
Bom, já nos queda pouco tempo, um só minuto. Queria avisar que Sergei Lavrov chegou a Venezuela. Israel abre fuego contra los palestinos que estaban esperando ayuda humanitaria. Continúa el genocidio. Ucrania admite que no podrá poner al servicio los cazas occidentales de diferentes tipos. Y Estados Unidos cambia de postura y busca un alto al fuego en Gaza. Supuestamente. ¿Usted sabe cómo decía el Che Guevara? Que el imperialismo no había que creerle ni un tantito así.
Dice la ONU.
Ni un tantito así.
Hay que creer a la ONU eso.
Al imperialismo. Ni un tantito así. Entonces, están cambiando de postura, no le creamos ni un tantito así.
Él dice eso en la ONU. Cuando él hizo aquella gran declaración, patria o muerte. Era la ONU que está hablando que tiene que mudar. Não, e depois o Lavrov vai para o Brasil. É capaz do Lula já ter chegado no Brasil quando o Lavrov chegar. Então, essa corrida que ele está fazendo pela América Latina é bem interessante. E foi muito bom que ele tenha descido em Cuba primeiro. Porque eu acho que que teve mais sanções no mundo... Foi a Rússia, acho que mais tempo tem até hoje é Cuba. A vitória é nossa. Um abraço para os super amigos.
A vitória é nossa. Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre. Un abrazo, Sergei Vaguinho.